Bom dia a todos, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores convidados, senhores advogados. Gostaria de informar que estamos começando a nossa reunião da comissão especial com relativo atraso, porque em face de viagem internacional da presidente de Assuntos Econômicos e eu sendo vice-presidente, tive que, por uma questão funcional, assumir essa presidência hoje pela manhã, porque tinha dois projetos de extrema importância, de muito apelo nacional, e, portanto, quero aqui justificar o atraso meu, pessoal, e de alguns membros da comissão especial, que também são membros da comissão de assuntos econômicos, que ainda estão lá nesta reunião. Portanto, são as minhas desculpas por este atraso. Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079, de 1950, e do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia nº 1 de 2016, apresentada pelo cidadão Zélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior, Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. Primeiro, Pepe Vargas. Segundo, Miriam Belchior. Terceiro, Orlando Magalhães da Cunha. E terço, Marcelo Mingueli. Solicita a Secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes ao recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o deputado Pepe Vargas como primeiro depoente. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores, senhor deputado federal Pepe Vargas, que na qualidade de testemunha está aqui a convite dessa comissão. O deputado Pepe Vargas foi arrolado como testemunha da defesa em relação aos decretos, à discussão sobre os decretos de crédito suplementar, em relação especialmente ao decreto cujo órgão requerente é a Codevasf, do dia 27 de julho, foi o tema, a despeito de que o decreto que havia relação de direitos humanos é o de agosto, mas responde um pelo outro. Não há problema formal. Muito bem, eminente deputado, eu farei a vossa excelência duas indagações e vou passar o senhor até a cópia de ambas, então logo eu as leia, porque lhe facilitaria a resposta, que são de ordem bastante técnica, que é o nosso tema aqui. Primeira indagação, deputado. Além da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, quais seriam alternativas para o uso de excesso de arrecadação em fontes vinculadas que estariam à disposição do Poder Executivo? Se Vossa Excelência poderia nos ajudar com essa resposta. E segundo, as fontes vinculadas são sempre executadas em sua integralidade no exercício financeiro em que são arrecadadas ou, eventualmente, uma parte desses recursos é executada em exercícios financeiros subsequentes? São indagações que eu faço à Vossa Excelência e agradeço a resposta. Muito obrigado.
3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, respondo à pergunta do relator, senadora Anastasia. Bom, concretamente aqui, creio que Vossa Excelência está fazendo referência aos créditos suplementares que diziam respeito à pasta que eu tinha a responsabilidade de dirigir, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que, de fato, no decreto de suplementação do dia 20 de agosto, incluía crédito suplementar por superávit financeiro do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Nacional do Idoso. Ambos fundos nacionais criados por lei, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, um fundo mais antigo, que data ainda de 1991, e o Fundo dos Direitos, o Fundo Nacional do Idoso, de 2010, a lei que o criou. Né? Nesse caso específico, esses fundos têm como fontes receitas do Tesouro e receitas provenientes de doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas que, conforme a legislação, podem doar a esses fundos e abater do imposto de renda. Esses decretos, concretamente, foram decretos que suplementaram o superávit financeiro do ano anterior. Né? Há uma sistemática em que as pessoas jurídicas, principalmente, doam mais ao fim do ano e, consequentemente, não há tempo para fazer a execução orçamentária no mesmo exercício. Então, é já histórico haver esse superávit financeiro e, no exercício seguinte, então, é suplementado ao respectivo fundo, tanto no caso do Fundo dos Direitos da Criança como no caso do Fundo do Idoso. Bom, poderia haver suplementação utilizando o recurso do Tesouro. Não foi o caso. Nesse caso específico, foram recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior.
Senhor presidente, eu estou satisfeito. Agradeço ao deputado federal Pepe Vargas as suas respostas. Muito obrigado.
Vamos iniciar agora as indagações dos senhores senadores e senhoras senadoras de acordo com as inscrições. Como primeiro inscrito, passa a palavra o senador Dário Berger.
Bem, senhor presidente, senhor relator, senhor ministro e deputado federal Pepe Vargas, aproveito essa oportunidade para perguntar a Vossa Excelência, como já fizemos inúmeras perguntas aqui a outras testemunhas que aqui vieram participar dessa nossa comissão, mas, fundamentalmente, Vossa Excelência integrou o Ministério da Presidente Dilma em três pastas. Ministério de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Relações Institucionais e Secretaria de Direitos Humanos. Para aproveitar a experiência de Vossa Excelência, vou insistir num questionamento que, ao meu ver, é fundamental para compreender a responsabilidade da Presidente da República, sobretudo na edição dos decretos, os chamados decretos que abriram créditos suplementares. E aí pergunto a Vossa Excelência, um decreto que abre crédito suplementar está dentro do escopo do que se possa denominar direção superior da administração federal? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, em alguma hipótese, a Presidente da República ou o Presidente da República pode eximir-se da responsabilidade por atos que ele mesmo ou ela mesma subscreva? Terceiro, a Presidente atual, a Presidente Dilma, é, de alguma forma, responsável pelos decretos em análise nessa comissão? E se Vossa Excelência, de alguma forma, participou dos procedimentos administrativos que culminaram com a edição dos decretos não numerados, que são objetos da denúncia contra o Presidente da República? Se sim, qual foi a participação de Vossa Excelência? E Vossa Excelência podia avaliar a questão da compatibilidade dos decretos com a obtenção do resultado primário? Essas seriam as perguntas, senhor deputado e senhor ministro.
Passo a palavra ao deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 3 minutos.
Excelentíssimo senador Dário Berger, no caso concreto, como os fundos, os dois fundos, como eu já falei anteriormente, eles têm várias fontes. Uma das fontes são recursos do Tesouro, mas a grande maioria dos recursos que compõem ambos os fundos decorrem de doações de pessoas físicas e jurídicas, mais de pessoas jurídicas do que pessoas físicas. Como todos os anos, isso é histórico, todos os anos, há superávit financeiro nesses fundos, então há suplementação para o exercício seguinte. A Secretaria do Tesouro informa o superávit apurado e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, então, solicita formalmente que haja essa suplementação. Agora, veja bem, o crédito suplementar, ele não significa necessariamente a execução da despesa. No caso concreto, nós temos a lei orçamentária, nós temos créditos suplementares, mas nós também temos um decreto, que é o decreto de programação orçamentária e financeira, onde há o contingenciamento. No caso específico da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no ano de 2015, nós tivemos um contingenciamento de 53 milhões de reais. A Secretaria de Direitos Humanos não tem um orçamento muito vigoroso, ela é mais um órgão de assessoramento, de formulação, de monitoramento de políticas públicas voltadas aos públicos vinculados a ela, e executa alguns programas diretamente. Então, ela não tem um orçamento lá muito grande. Mas o orçamento, o projeto de lei orçamentária havia consignado para a Secretaria 182 milhões de reais. Depois houveram emendas parlamentares, que a partir de 2015 passaram a ser emendas, inclusive, impositivas. Mas na parte que não das emendas parlamentares, de 182 milhões de reais, houve um contingenciamento de 53 milhões de reais. Então, o decreto de suplementação, ele não alterou a programação orçamentária financeira, tanto é que a despesa final, seja dos fundos em questão, o do idoso e da criança e adolescente, seja as despesas da Secretaria de Direitos Humanos, elas seguiram totalmente o que o decreto de programação orçamentária financeira previa, né, e, consequentemente, cumpriu na sua parte específica, a meta fiscal estabelecida, contribuiu para o cumprimento da meta fiscal.
Bem, senhor presidente, o ministro, ele respondeu parcialmente as minhas perguntas.
Desculpe, senador, se tem alguma pergunta que eu não respondi.
Vou repetir, então, para Vossa Excelência aqui. Na verdade, o ministro, ele aborda as consequências da edição original do projeto de suplementação. E pesa contra o presidente da República aqui um crime de responsabilidade por ter emitido, por ter editado decreto de suplementação sem a devida autorização legislativa. Então, a minha preocupação, e eu, sinceramente, não ouvi ainda uma explicação assim que me convencesse que a Presidente da República é responsável pelos decretos, ela subscreve os decretos, a administração superior, ela é exercida pela Presidente da República ou pelo Presidente da República com o auxílio dos seus ministros. E por aí vai. Afinal de contas, a presidente, ela assina, mas ela não é responsável? Então, eu volto a insistir aqui com a pergunta seguinte. A presidente é responsável pela análise, pelos decretos, vamos dizer assim, que estão em análise nessa comissão? E se ela assinou, ela pode ser considerada que isso seja uma responsabilidade dos técnicos, dos ministros e não da Presidente da República? Em síntese, é mais ou menos isso, porque o que pesa aqui, ministro, na verdade não é o modus operandi, não é os critérios que Vossa Excelência utilizou na vossa secretaria ou no vosso ministério para suplementar ou para não suplementar. O que pesa é a edição original dos decretos, esses não numerados, que pesa contra a Presidente da República a questão da responsabilidade e, portanto, crime de responsabilidade. E isso é que eu queria ver esclarecido.
Então, primeiro, decreto não numerado é uma prática corriqueira na administração pública.
Deputado Pepe, 2 minutos, por favor.
É uma prática corriqueira na administração pública. em geral, os decretos que são de questões objetivas, específicas, e que não sejam decretos normativos, eles podem ser decretos não numerados. Segundo lugar, a lei orçamentária, no seu artigo 4º, prevê as situações em que o Poder Executivo pode fazer suplementação. Então, está colocado na lei orçamentária há muitos anos. No caso da lei orçamentária do ano 2015, havia previsão no artigo 4º, e suplementação por superávit financeiro do exercício anterior está recepcionado no artigo 4º da lei orçamentária. Então, respeitando qualquer opinião em contrário, não vejo aqui crime de responsabilidade. Obviamente que a Presidente da República assina os decretos e, consequentemente, tem a responsabilidade da assinatura dos decretos, mas esses decretos também passam por todo um encadeamento de trâmite dentro dos vários órgãos, desde lá do Ministério Finalístico, que encaminha para o Ministério do Planejamento, que vai para outras áreas, e isso tudo é devidamente analisado pelas áreas técnicas até chegar à assinatura da Presidência da República para dar segurança jurídica ao ato que a Presidenta da República pratica.
Senador Dario, ainda quer um minuto?
Se Vossa Excelência me permitir, eu uso mais um minuto. Eu já ia abrir mão do minuto. Mas, na verdade, senhor ministro, senhor presidente, senhor relator, enquanto eu não receber uma resposta cabal, objetiva e definitiva quanto à responsabilidade da Presidente da República com relação à edição dos decretos suplementares, eu fico com a minha ideia de que realmente a Presidente cometeu crime de responsabilidade. E eu gostaria mesmo, eu estou à procura e tenho insistido nessa tese, sabe, relatora Anastasia, de que esse é um fato, a essência da nossa discussão é essa, e nós estamos discutindo aqui já alguns dias com inúmeras perguntas, e a grande verdade é que as respostas são vagas, elas não têm objetividade, elas não me parece que esclarecem efetivamente que a Presidente da República não cometeu o crime de responsabilidade quando editou decretos sem a devida autorização legislativa do Congresso Nacional.
Palavra com o deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, um minuto.
Obviamente que eu respeito a opinião do senador Dario Berger, mas eu acredito que a minha resposta foi bastante objetiva. Não há crime de responsabilidade, porque a lei orçamentária autoriza a edição de decreto de suplementação por superávit financeiro do exercício anterior, que é o caso concreto que estamos tratando aqui. Consequentemente, não há o crime de responsabilidade. A resposta é bastante objetiva no que diz respeito a esse quesito, né? E, mais uma vez, também lembrando que decreto de suplementação não revogou o decreto de programação orçamentária e financeira que estabeleceu o contingenciamento para o atingimento da meta fiscal.
Então, presidente, eu sei que meu tempo já acabou, só que não é esse o entendimento do Tribunal de Contas da União.